Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 56 do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e o Boom não está aqui comigo. Sabe por quê? Porque eu tô gravando essa introdução sozinho, porque o papo tava tão legal que a gente esqueceu de gravar a introdução do episódio. Então fiquem aí com o episódio 56 do Olá, Mundo. Antes de mais nada, eu preciso compartilhar com você uma coisa que acabou de acontecer aqui. Eu tava olhando os meus e-mails e aí veio um e-mail de nome de uma pessoa, parece. E aí o corpo do e-mail, eu acho que é uma... Não é uma imagem, é só um e-mail formatado... Ou é uma imagem? Deixa eu ver aqui. Não, é uma imagem. É porque eu fui selecionar o texto e seleciona, mas é por causa daquele negócio do macOS aqui. Enfim, é uma imagem só, o corpo do texto. Aí tá bem grande assim, invoice. Aí, subscription plan, confirm, não sei o quê. 360 security service, papapá. E daí eu fiquei pensando, tá, mas cadê o catch aqui? Tem um número de telefone no invoice. Customer support, né? E aí é um número de telefone dos Estados Unidos. E é um número 1-800. É tipo o 0800, né, dos Estados Unidos. Sim. É a primeira vez na minha vida que eu recebo uma tentativa de golpe por e-mail e o objetivo é fazer você ligar num telefone, porque não tem link e inclusive tá escrito Do not reply to this email. Tipo, eles querem que você ligue. Esse é o objetivo. E é um negócio tão mal feito... Que não é nem, tipo, envio de e-mail de um SendGrid da vida. É um e-mail arroba Gmail. Tanto é que provavelmente por isso que foi parar na caixa de entrada e não foi parar no spam. E tá todo mundo no campo de to. Tem, tipo, 430 pessoas.
Que diabos.
Ou seja, além da pessoa tá mandando spam barra golpe, ainda tá espalhando e-mail de todo mundo pra todo mundo, né? Porque agora o meu e-mail tá na caixa de entrada de quem recebeu esse e-mail também.
Que loucura! Pois é. Será que é uma imagem só? Será que não é aquelas imagens com um código embedded que sobe no Windows? Ah, sei lá.
Espero que se for seja só no Windows. Pera aí, vamos ver, ó. Eu salvei aqui na pasta de downloads e vou abrir aqui no editor hexadecimal. Vamos ver. Ver se tem alguma coisa que chama atenção.
É, às vezes tem, né? Umas coisas bizarras.
Cara...
É uma imagem mesmo?
Olhando por cima, eu não vi nenhum telltale sign de que tem algo além de imagem nessa imagem. Porque é um JPEG e tem 500 e poucos K. É um tamanho... normal para um JPEG.
Imagem JPEG.exe.
É, se fosse, seria tipo uma parada que tem um buffer overflow no parse de JPEG e tal, mas daí seria, não seria tão pequeno e eu acho que eu enxergaria alguma coisa esquisita no... Mas não. Eu acho que realmente é um negócio que quer que você ligue e aí quando você ligar... eu não sei se você já viu aquele golpe que é tipo, eles te ligam, geralmente, ou é um banner que aparece num site, tipo, seu computador está infectado, ligue pro suporte. E aí você liga e ou então, tipo, fala que fez uma cobrança que não deveria. E aí quando você liga, não, tudo bem, a gente vai fazer um reembolso pra você e tal. E aí eles fazem a pessoa acessar o banco no computador enquanto a pessoa acessando o computador com screen sharing. Aí a pessoa entra no HTML do banco e altera pra parecer que você mandou... Não, pra parecer que eles te mandaram tipo $5,000 em vez de 50. E aí, meu Deus, eu vou perder o meu emprego. E aí você manda de volta. Nossa, cara,
treta. É uma treta.
De uma complexidade, assim, que tipo, parabéns, né? E é triste porque realmente quem cai é a galera, né, que ingênua, que não...
Sim, sim.
Né? Porque imagina, você ligo pro negócio... Primeiro que a gente não vai nem ligar, né? Mas assumindo que a gente ligue pro negócio desse... No momento que o cara abriu o Dev Console no site do banco, a gente vai entender, né?
É, mas o pior é que eu vi que tem esses caras aí, eles fazem uns esquema que eles põem um black screen enquanto a pessoa tá fazendo share. Então, tu acaba não vendo ele abrindo o console ali e tal. Mas é, pessoal, esse negócio de screen share, tipo, o pessoal vai lá e, pra pessoal mais leigo, é ok, assim, né? Tipo, não, vou deixar, né, o pessoal do suporte ter acesso ao meu computador aqui e tal. Então, eu vejo bastante, tem um canal, acho que é Jim Browning, acho que é isso, posso estar falando errado, que ele faz esses... expose de scammers, né? De como funciona. Sim. Geralmente ele faz aqueles reverse attack para pegar acesso a CCTVs dos scam centers. Não sei se você já viu isso.
Já, sim. Daí teve um, eu não sei se foi desse cara, mas um cara que faz a mesma coisa, né? E geralmente é um pessoal na Índia, né? Normalmente é lá. E aí ele descobriu os nomes das pessoas que trabalhavam no call center. E aí ele descobriu, ele tinha lista de nomes, ele sabia quem era quem pela foto da pessoa que tinha, acho que no cadastro lá, e ele tinha acesso às câmeras.
É.
Então ele falou pra, tipo, como que é o nome da pessoa? Ah, é, sei lá, Maria. E aí, ah, não, você não é Maria, você é... Sei lá, Zuleide.
Sim.
E aí a pessoa, como assim? Não sei o quê. E aí, e a pessoa que tá do seu lado aí é o João.
Uhum. E a pessoa deve, apavorada. Deve ser, tô te mandando aqui o link do cara. Ele é muito bom, assim, tem umas coisas bem, bem bacanas do canal dele. Mas é aquele, eu vejo os vídeos dele, é sempre aquela, sempre dá aquela sensação de frustração também, né? Porque eu tenho uma raiva dessa galera. Porque, né, é sempre fazendo exploit do pessoal mais vulnerável que tem, assim, que não entende muito bem como funciona, e tu vê esse Jim Browning ali, é isso mesmo que eu confirmei agora, ele consegue pegar, já pegou, tipo, informação, às vezes spreadsheets desses scam center e tal, né, da quantidade de vítimas e dinheiro que passou e tal, e dá pra ver, às vezes o pessoal transfere 15 mil pounds, 20 mil, mais assim, é tipo o savings da pessoa toda, sabe? Tipo, é triste. Mas tem um outro lá que ó, ele faz com... ele faz um pouco mais de jeito de comédia, assim, tal, de Kit Boga. Ele tá sempre com óculos escuros. É engraçado que virou meio que catchphrase, assim, porque geralmente os scams estão envolvendo algum... gift card, né?
Sim.
E daí ele pega os gift cards, ele tem os sitezinhos fake dele mesmo lá que faz redeem do gift card, daí sempre tem os esquemas lá, do not redeem it, do not redeem it.
eu já vi o cara gritando pra ele, do not redeem it.
Daí toda vez, às vezes, sei lá, tem algum post aleatório do Reels lá no Instagram, alguma coisa, quando tem alguma coisa de scam, tu abre os comentários, sempre tem a galera lá, do not redeem it.
Mas, cara, é complicado porque isso é aquele golpe escrachado que realmente são só pessoas mais vulneráveis que acabam caindo. Mas tem outros tipos, e não é nem que é mais sofisticado, mas é só de, tipo, dar a sorte, entre aspas, a sorte pro scammer e o azar pra você de cair no colo da pessoa, entre aspas, certa, né? Porque já me aconteceu... acho que eu contei no ADT até, eu quase caí uma vez, que era um do Mercado Livre ou do Mercado Pago, mercado alguma coisa, e era muito, o e-mail, assim, olhando por cima, era muito believable, né, era bem plausível de ser, e aí, depois dessa, que eu quase caí, porque o quase caí foi o quê? Eu cheguei a abrir o link, e aí... a tela de login do sistema lá, e aí eu vi que o autocomplete não estava mostrando a sugestão, porque não era o domínio do... Aí, na hora, eu já percebi. Eu acho que eu teria percebido antes de chegar ao ponto de enviar tudo. E também tem two factor, então se enviasse só usuário e senha, não ia ajudar de muita coisa.
Falando em two factor, não sei se tu acompanha, sabe quem é o Linus do Linus Tech Tips.
É aí que eu queria chegar.
Tu viu a treta que deu, né?
Sim, ele recebeu um e-mail lá do Twitter, né, que falava tipo, novo acesso à sua conta do Twitter da Rússia. Já botam Rússia pra pessoa se assustar, né? E aí ele foi lá, clicou, fez, e era um esquema, entre aspas, bonitinho, né, que tipo, Você digita lá o seu usuário, ele verifica que é um usuário realmente que existe, digita a senha, ele vai, né, no back-end vai lá, manda pro Twitter, pede o two-factor, você uhum. bota o two-factor
pois
e pond.
Isso que eu fiquei de cara ali, porque ele falou que tinha two-factor, eu fiquei pensando, pô, mas como diabos ele caiu num negócio que tem two-factor? Daí agora que, né, se dá pra entender melhor aí o que aconteceu, deu pra ver ali, tipo, o próprio site pede da API do Twitter o two-factor e ele botou lá. E foi engraçado porque ele botou no Twitter assim que recebeu o e-mail, tipo, ah, tô sendo phished, alguma coisa assim, tô sendo scammed. E botou o primeiro e-mail, sendo que literalmente era o e-mail do phishing, aquele que ele botou. Eu achei muito uhum. engraçado, se ele só não tivesse feito nada, só tivesse, né, ignorado e teria tudo certo. Mas...
Aí o que eu fiz, né, quando eu comecei a... Quando eu quase caí, depois dessa uhum. que eu quase caí, e também eu vi que, né, aconteceu com ele, não é a primeira vez, inclusive, que
não.
ele cai, ele tem que tomar mais cuidado.
Uhum.
Mas, enfim, já aconteceu com várias pessoas que deveriam saber melhor, né?
Uhum.
E, então, o que eu passei a fazer é assim, eu não clico em link de e-mail.
Também não.
Ponto. Nunca,
uhum.
nunca. A não ser que seja o e-mail que, tipo, tá, beleza, eu fui lá acessar, ah, clique no link que enviamos para o seu e-mail para fazer login, sei lá, isso.
Uhum.
Aí não tem jeito, né?
Sim, sim.
Mas ainda assim eu ainda dou um hover ali pra ver.
Tá, sim.
Mas, enfim, link de e-mail eu não clico. Ah, mas veio um e-mail lá do Mercado Livre que responderam a sua pergunta, sei lá, ou
conta,
quis,
né?
Não sei o quê. Ah, mas eu passo o mouse em cima, tá lá mercado... Ah, vai saber.
Uhum.
Vai que é um daqueles esquemas de domínio com caractere que é igual...
Caractere estranho que... Né?
Caractere cirílico
exato.
Que parece A e não é. Então, cara... Ah, precisamos que você acesse sua conta para resolver aqui um problema urgente. Beleza, vai lá, abre o site, acessa a conta.
Uhum.
Se não tiver... Se for uma coisa urgente, vai estar na home lá da sua conta. Urgente,
sim.
resolva tal coisa.
Uhum.
Se não tiver nada, é porque é golpe. E aí,
sim.
você já... A moral da história é, nunca clica em nenhum link que vem por e-mail.
Por
jamais.
Exemplo.
Esse é o meu. Essa foi a política que eu adotei desde
uhum.
então e tem funcionado.
Sim. Não, eu faço parecido. A primeira coisa que eu faço já é desabilitar todo e qualquer remote loading de e-mail, né? HTML, essas coisas, eu não deixo
uhum.
carregar. E eu também não clico em nada que eu recebo ali, justamente por causa disso. Tipo, se for algo importante, né? Por exemplo, eu uso o LX aqui em Portugal de vez em quando, tipo, se alguém me manda uma mensagem ali de reply, eu sempre, eu vou no LX, abro ali, tá tudo certo. Porque, pensa assim, o Linus é um cara, né, voltando ali do negócio Tech Tips, ele é um cara que entende de tecnologia, né, ele é um cara que manja das paradas. E ele caiu porque eu vi ele falando lá que tava num churrasco com a família, alguma coisa assim, então não deu muita
não
atenção.
Devia nem tá lendo e-mail em churrasco de família,
tem
né?
isso também. Mas ele foi naquela de receber o negócio, quis resolver rapidinho e acabou não passando na cabeça. Então sempre, né, acho que não importa quem tu é, sempre consegue dar um lapso em algum momento
uhum.
pra cair nesses negócios. Então criar mais essas... políticas internas de não tentar resolver as coisas através do e-mail, eu acho que é a melhor solução que tem, porque tem site que é óbvio, tem esses phishing assim, que são extremamente óbvios, mas tem uns que engana, que tu olha assim e pensa, não, peraí, isso aqui tá bonitinho, tá bem feito, sabe, não tá cheio de erro de gramática, alguma coisa assim, então...
Esse e-mail do caso do Linus ali, ele era muito bem feito. Você percebe se você reparar detalhes.
Exato.
Mas é o tipo de detalhe que se você tem um lapso, como você falou, você toma um susto ali, ai meu Deus. Você, né? E ainda tá no device móvel, né? Provavelmente tá no celular e tal, aí
uhum.
já dá uma preguiça de...
Uhum.
Né? É mais fácil só clicar no link, mas... A partir do momento que você estabelece a política de não clicar em nenhum link e você seta isso como uma regra para você mesmo,
uhum.
você naturalmente vai criando esse hábito,
né,
ou perdendo o hábito de clicar nos links, porque daí o que eu teria feito nesse caso? Eu ia tomar um susto quando eu visse o e-mail,
uhum.
porque acho que qualquer pessoa, né, se assustaria. Eu ia pro Safari ou pro app ou whatever, abriria,
uhum.
ia lá, minha conta, segurança, e ver se tinha alguma coisa lá. Se não tem nada lá, é golpe,
uhum.
pronto. Resolvido, volta pro churrasco.
Eu já recebi uns desses do Gmail, assim. Ah, alguém acessou tua conta do Gmail de tal lugar e tal. Eu entrava no security panel lá do Google Account e não tinha nada. É.
Uhum.
É bem... É fácil. Tem uma... Fazendo um mini jabazinho, tenho... eu não trabalhei nele, né? Mas enfim. o Pato oferece o Duckmail lá, que é bem bacana. Basicamente é um sistema que faz. Ele remove trackers do e-mail. Né? Então todas essas coisas de SendGrid e tal. E tu consegue gerar aqueles alias, né? On the fly. Então, tipo, todo coisinha que eu tenho que registrar e-mail, alguma coisa assim, eu tô usando sempre esses e-mail alias do Pato, que é bem parecido com o Dapper, né? Tu consegue gerar os e-mails com alias. Né? Se tu tem o iCloud Plus, eu acho, não é o nome? Não lembro.
Cara, esse lance eu queria que fosse melhor, né? Porque eu uso muito, tipo, aquele 10-minute mail, tá ligado?
Uhum.
Tem também o temp mail, que é tipo, pra quem nunca usou, é bem bacana, porque é tipo, você acessa 10, né, o número 10, minutemail.com, e aí ele te dá um e-mail aleatório que dura 10 minutos. E aí, tipo, abri, sei lá, ontem ainda, abri um link da matéria da Bloomberg, que é, bota seu e-mail pra acessar, né?
Uhum.
Aí, eu sei que o site tem que ganhar dinheiro e tal, mas o acesso a Bloomberg é muito caro, eu leio uma notícia a cada 2 meses lá, não vou assinar só pra ler. E aí, também não vou dar o meu e-mail pra eles ficar mandando spam, porque eu só leio uma notícia a cada 2 meses lá. E o resto eu leio, tipo, o que o 9to5 Mac e o Mac Rumors repostam.
Sim.
Enfim, aí eu fui lá, terminando o e-mail, bota lá, cola e tal. Só que eu gostaria de fazer isso usando, tipo, o negócio da Apple. Eu até já pensei em fazer um negócio meu pra isso, porque não é rocket science. Mas, putz, da Apple, você tem que... Tipo, se ele não oferece, o que até hoje eu não entendi qual é a heurística pra aparecer a sugestão, porque eu não consigo, tipo, nesse lance da Bloomberg, por exemplo, não aparece a sugestão do Safari lá. Ah, cria um e-mail aqui. Não, não oferece. Aí você tem que abrir os ajustes, iCloud, hide my email, e aí é um wizard de next finish, daí ele não copia o e-mail por padrão quando você termina o processo, o que é bizarro.
Dá,
tipo, você chega no final lá, tem o botão done, se você clica done, ele não copiou o e-mail, você tem que clicar no botão de copiar. Então, tipo, é um processo de, sei lá, 5 minutos pra criar um bendito de um e-mail que... Eu queria que fosse uma parada mais seamless.
Sim.
O do Pato é um pouco mais rápido que isso?
Sim, é integrado no browser, né? Então, tu vai lá, clica no menuzinho, Generate Duck Email, tá feito. Ele, em alguns lugares, né, tem a heurística de descobrir se é um campo de e-mail ou não. Se a gente descobrir que é um login form, ele pode oferecer para criar um Duck Email. E é tipo do Pato, tu vai ter o teu alias normal lá, tipo, sei lá, rambo@duck.com, mas tu pode criar os hash@duck.com, né, que vai pra tua conta.
Uhum.
E daí tu copia lá, ele vai pro teu pasteboard, tu pode usar onde quiser. Eu uso bastante isso, bastante mesmo. Nas antigas eu usava, é tipo isso que tu falou do 10 minutes mail, mas eu acho que ele não é 10 minutes, ele é forever. Então, mas é só pra coisa bem nada a ver, assim, que é o Mailinator. É muito bom, assim, mas daí é aquela coisa, tu entra lá...
Nome.
Se você entrar no Mailinator e botar, sei lá, tipo, Goiaba, né, que é o nome do teu e-mail, goiaba@mailinator, todo mundo que escrever Goiaba vai ter acesso àquilo. Então, tipo, tu nunca usa pra nada private, nada pessoal, nada que tu vai usar pra algo de verdade, porque, né, é uma caixa de e-mail literalmente aberta pra todo mundo, é só botar o nome lá e deu. Então, se tu põe... É engraçado que se tu entra no Mailinator e usa uns nomes normais, assim, tipo, sei lá, John... Tem um monte de coisa lá que vai aparecendo.
Cara, eu lembro que uma vez eu... Aí a gente já entra em outra categoria que é pior que e-mail, que é telefone.
Ah, nossa.
Uma vez eu precisava de um número de telefone pra receber um SMS lá. Era uma parada que eu não precisava acessar depois de novo.
Uhum.
Era só pra testar um negócio. Aí eu dei uma pesquisada... Encontrei lá um site, tipo, números dos Estados Unidos, Canadá, de tudo quanto é lugar do mundo. Aí eu entrei e era esse esquema, tipo, era uma página. Aí, no caso, você não inventava o número, né? Já tinha os números lá e aí você selecionava o número e abria uma página com todos os SMS que estavam vindo para aquele número. Daí tava lá, tipo, Your Apple ID login code, blá, blá, blá. Tipo, Nossa, cara. É porque provavelmente, sei lá, pessoa, spammer, scammer criando Apple ID pra. Enfim, mas aí eu usei porque não era nada importante. O que eu tenho hoje em dia é número do Twilio, né? Só que tem alguns serviços
Que
que
não
quando
funciona.
você bota o um número do Twilio, ele fala: ah, esse número não pode usar.
Sim, é bem chato. Até o Skype tinha o número do Skype também para esse tipo de coisa.
Eu também tinha.
É, mas é bem chato mesmo. Tipo, você, tem um monte de serviços que eles devem ter a lista de números de Skype do Twilio e falar: ah, não, né? Isso aqui tem pra usar. A gente quer ter o número de verdade para te encher o saco. Mas eu odeio quando tem que botar número de telefone, porque é muito raro. Eu receber ligação para algo, sei lá, importante, assim. No máximo, sei lá,
Sim.
eu tô. O que acontece aqui em Portugal é que o pessoal de correio gosta de ligar para confirmar se está em casa antes de vir, o que é bom. Mas coisas assim, né? Eu tô esperando alguma coisa, ou seja, eu sei que naquele momento eu tô esperando uma ligação. Eu acho que é muito raro de eu receber uma ligação inesperada e de fato eu precisava, atender aquilo. Então, acho que, sei lá. Honestamente, se eu deixar meu telefone em airplane mode, ia dar na mesma, assim, não ia mudar muita coisa. Eu só no, só por causa do 5G mesmo, que deu.
Cara, eu já falei isso inúmeras vezes no ADT. O meu celular não toca pra nada.
Né?
Só se for alguém que tá na minha lista de contatos. E ainda assim, não é qualquer pessoa, não. Se você me ligar, eu acho que não vai tocar. Desculpa. Nada contra você.
Sim. Não, eu tenho só um número no meu allow coisa lá de ligar, porque eu deixo sempre em algum focus mode.
Sim, eu também.
E nenhum
Mas aí o
deles
que que eu
passa.
fiz? Eu, tipo, aquele lance de silence unknown callers, né, no iPhone, que daí, tipo, se for um número desconhecido, já. Não é que bloqueia, mas ele não vai
Não vai tocar, né?
aparecer de forma alguma. Mas eu fui além ainda, porque eu desliguei notificações do app telefone. Então nem fica, tipo, ali, ah, tal número te ligou. Porque, assim, eu
Muito
sei que
bom.
tem pessoas e pessoas, cada pessoa funciona de um jeito, e tem gente que, sei lá, a pessoa é vendedor, vendedora, e fica recebendo ligação o dia inteiro. Ok, não usa o seu número pessoal, né? Começa por aí, deveria ter um número separado para isso, mas tudo bem, cada um, cada um. Agora, se eu for olhar aqui, tô até pegando aqui, vamos ver quantas ligações tem aqui no meu celular. Nossa senhora. No recents aqui tem o badgezinho lá, 93.
Nossa.
E cara, se eu for olhar aqui, tentar por dia, dá tipo mais de 10 por dia. Imagina se isso
Meu
to tudo
Deus.
tocasse. Eu não vivia, eu não trabalhava, não fazia nada. Não dá, não dá.
Nossa.
E tipo, nu eu nunca recebi uma liga. Nos últimos, vai, 10 anos da minha vida, eu nunca recebi uma ligação que, se eu não atendesse,
Ah,
ia
o
ter
fim do
alguma
mundo.
consequência muito grave pra mim.
Pois é. O engraçado é que eu sou bem parecido, assim, telefone pra mim é bem, bem difícil de usar. Eu realmente não gosto de usar telefone, não por causa do, de falar e tal, mas é por causa da qualidade do áudio. Eu não entendo nada.
Ainda mais se for um português, né,
Exato.
do outro
Não,
lado.
eu já tenho dificuldade quando é no Brasil mesmo, porque quando fala no telefone, Fernando, sabe? Eu não consigo
Cara,
entender.
eu passo por isso com o interfone, às vezes.
Eu fui a pizza aqui pro Rambo, sabe? Não dá. E daí
Exatamente.
imagina com o sotaque português aqui, que mesmo ao vivo eu já tenho dificuldade de entender às vezes, e no telefone não tem condição. Daí, só que além.
Pessoa falando no telefone que tá na hora de trocar o penso.
O pior é que o pessoal aqui atende falando tô sim. Daí quando eu pego o telefone e ligo, tô sim. O quê? O que que aconteceu? O que que tá. Que?
Nossa.
E apesar disso tudo, eu não sei porquê, mas eu não consigo tirar o meu app de fone do dock do telefone.
Oi?
Tá sempre no dock. E eu não uso. Eu acho que
Não, não, mas
é
tá,
estranho.
não. Você não consegue por hábito,
Ah,
não
não, é
é.
hábito,
Não,
hábito. Não é que
eu
não
achei
é. Não,
que, sei lá, você tentava tirar e dava erro, sabe?
não. Não, pra ficar aqui, perdedor. Se bem que, tipo, nem. Se der, eu nem sei, porque eu nem tento tirar, porque eu já tentei, eu já pensei, não uso telefone pra nada, vou tirar daqui, mas a tela fica tão estranha pra mim. É só, sei lá, coisa minha mesmo, que não faz sentido nenhum, nem consigo explicar, mas eu Quando eu vejo um dock de iPhone que não tem o app de telefone ali, parece tão... Sei lá, me dá um negócio estranho, acho. Não parece, não parece algo normal pra mim, então... Sei lá, eu fico pensando, sei lá, e se eu precisar ligar pra alguém rápido... Nunca precisei.
Se você precisar ligar pra alguém rápido nesse ponto, vai ser uma emergência. Se for uma emergência de ligar pro... Qualquer que seja o número do 190 aí em Portugal, você segura os botões lá do iPhone e entra no modo SOS, pronto.
É. Eu vou falar com o Stuga na emergência, não vai entender nada. Ah, você tá morrendo! Vou morrer, né? Não tem jeito.
Pois é, daí complica.
É, não.
Mas o meu dock não tem o telefone, porém eu confesso que eu demorei um tempão pra tirar também. Eu fiquei um tempo nessa mesma vibe sua. Eu acho que deve fazer uns 2 anos, talvez, que eu tirei. Então, hoje em dia, é da esquerda pra direita, iMessage, Safari, música e Overcast.
Nossa, o meu é completamente diferente. Eu tenho o telefone, o mail, o DuckDuckGo e o Telegram. Eu não...
Curioso, é porque essas coisas a gente faz às vezes no ADT, um episódio que a gente, cada um compartilha a sua home screen e tal. E eu sempre falo, cara, eu não defendo essa home screen que eu uso. Ela é só, tipo, a minha memória muscular é tamanha que eu não sei nem dizer se tá uma boa organização ou não. Eu só sei que o meu dedo vai onde ele tem que ir. E é isso.
Teve uma vez que eu tava... Isso faz uns anos, assim. Eu passei por aquela noia de ficar muito tempo em... Sei lá, em mídia social, assim. Tipo, Instagram e tal, esses Reels. E daí eu pensei, não, vou só tirar do home screen pra ver o que acontece, né? Pra não ficar abrindo muito. Eu tinha essa memória muscular de abrir tantas vezes que eu fazia o mesmo movimento e abri o app que tava naquele lugar que eu não queria abrir.
Sim. Sabe? Isso acontece. Que... aí você sabe que virou compulsão o negócio.
Foi ali que eu percebi, de fato, eu não posso ter o Instagram aqui no home screen e tal. É um dos poucos apps que eu uso aquele esqueminha de limite diário.
Idem.
Eu ponho 15 ou 20 minutos ali e deu, assim, porque daí aquele péssimo hábito, né? Antes de dormir, fica vendo Reels no Instagram.
Eu fico vendo TikTok, que dá na mesma.
É a mesma coisa, é o mesmo negócio.
TikTok é um pouco, na minha experiência, TikTok é um pouco melhor, assim, eu não sei se é por causa do algoritmo ou se é o conteúdo propriamente dito, mas tipo, aparece muito mais lixo nos meus Reels do Instagram do que no TikTok, mas pode ser só questão de algoritmo.
É só escolher se tu quer a ByteDance sabendo tudo sobre você ou o Facebook, né? Qual que tu se importa menos, eu acho. Porque dá na mesma, né? Mesmo vão te espionar igual, vão saber tudo que tu faz ali igual.
Esse lance de saber tudo, a gente já discutiu falando daquelas questões de regulamentação dos Estados Unidos querendo banir e tal, mas tipo... Tá, sabe tudo sobre o que eu gosto de assistir.
No TikTok ali, né? Sim.
Porque, tá, isso é informação? É, né? Mas, tudo bem, estou disposto a fazer essa troca. Porque eu já fiz engenharia reversa pra cima e pra baixo e não encontrei nenhuma evidência que o app esteja usando um exploit pra
infiltrar. Não, é a mesma coisa. Por isso que eu fiz a comparação entre TikTok e Instagram. A informação que eles estão agariando em cima de você é a mesma, né? Tipo, é só tu escolher...
No Instagram é um pouco mais até.
Provável.
Porque eu uso DM no Instagram, no TikTok não.
Ah, pois é. Faz sentido. Eu só uso o DM no Instagram pra mandar os Reels, né?
Não, eu também. Justo. É bem raro ter qualquer tipo de conversa minimamente produtiva.
Exato. Pois é. Mas esse negócio da memória muscular nos apps, assim, é bizarro. Daí eu lembro quando eu mudei de um telefone, tipo, que cabia... Porque do 4 pro 5 cabia uma row extra de ícones, né? Na tela.
Sempre que acontece isso, eu fico, tipo, ai, e agora? O que eu coloco aqui?
Pois é, eu lembro que foi um período, né? Nossa, muito first world problems, assim. Mas eu só abri o zap errado ali, porque tinha uma row extra de item, até eu pensei, não, porque eu botei a mesma configuração que tava antes, né, só com a row extra lá em cima, se não me engano. Mas daí eu ficava...
Com iOS 18 não teria esse problema, você pode deixar em branco.
É verdade. Dá pra fazer um... Finalmente, né? Tu viu?
É.
Tu viu aquela entrevista que o John Gruber sempre faz na WWDC?
Vi.
Eu tava rindo sozinho vendo aquilo. Foi...
Pra... De qual parte especificamente?
Ah, de tudo, assim.
Eu também ri de várias coisas.
Ele estava muito faceiro ali. Eu acho que foi uma das entrevistas mais engraçadas que eu vi desse negócio. Mas quando, por exemplo, tu falou do ícone, eu lembrei que... O Craig Federighi começa a falar que faz o quê? 17, 18 anos? Os devs que fizeram isso não tinham nascido ainda.
Nossa, sabe? Tipo, pior falou, que cara. É
falou na zoeira, provavelmente, mas fecha, né? A data fecha.
Não, assim, absolutamente falando, não, mas existe uma possibilidade não muito pequena de quem trabalhou nessa feature não sabia nem ler e escrever.
Ah, ainda, sim, sim.
Tipo, quando criança, o iPhone foi lançado.
É, exato. Daí, mas... Porque, né, a tecnologia é avançada, consegui deixar os ícones onde querem. Mas, apesar de ter isso, eu sempre achar que ia ser legal, se bem que é um telefone de teste, né, eu não tô usando no dia a dia, mas eu não senti vontade nenhuma de deixar gaps entre os ícones e mover pra onde eu quero, pra onde eu não quero. Ainda tá do jeito padrão, clássico lá.
Só pra gente poder dizer que isso aqui é um podcast de developer, você sabe como que o Spring Board armazena a sua home screen?
Tu diz em relação a os dados da disposição?
Tipo, o layout, as páginas, os ícones, porque eu acho que a resposta vai surpreender muitas pessoas.
É uma matriz? Com o ID dos ícones?
Não, mas, assim, fisicamente, onde que fica no device e em que formato?
Ah, sei lá, user default.
Então, não é muito longe disso. É um arquivo plist no...
É?
Acho que... /var/mobile/preferences springboard homescreen layout.plist, sei lá, alguma coisa assim. E, ou é no user default também, mas enfim, é tipo, é um, eu lembro que era um, é um array com dicionários, e aí tem tipo, acho que cada item é uma linha, é uma parada besta, muito simples, assim, e é desde do começo, e aí quando rolou, né, essa mudança agora no 18, eu pensei, não, agora eles devem ter mudado, né?
Uhum.
Deve ser algum esquema mais, né, sei lá, um codable que eles salvam lá. E não, continua sendo.
Caramba.
Aí tem, acho que o widget, ele tem daí tipo um ID que aí já aponta para outra parada lá, que daí é o esquema lá do Chrono D lá, que daí já é tudo Swift, codable e etc. Mas eu lembro que me chamou a atenção que eles continuam usando, né? Acho que vale a máxima, né? Time que tá ganhando, não mexe.
Pois é, faz sentido. Imagina como é o código disso, né? Tipo, deve ser lá do iOS 1, né? O iPhone OS. Deve ter umas partes.
Eu não lembro em que altura que foi, talvez ali pelo iOS 13, faz um tempinho já. Eu fiz um diff. Eu usei aquele class dump para fazer os headers do Spring Board e fiz o diff entre o iPhone OS 1 e o iOS 13, uma coisa assim. E tinha, acho que, uma propriedade em uma classe que ainda era igual, assim, que era o resto tinha mudado
original.
Tudo.
Pois é.
E era porque tem uma classe chamada Spring Board, que herda de UI Application, e aí tinha uma propriedade nisso, que era, ainda tava lá.
Mas imagino que ainda é Objective-C, né?
É, tipo, mais de 90% Objective-C.
Pois é.
Você falou, imagina como é o código, né? A implementação é difícil saber, porque eu só vi disassembly, daí não é, né, exatamente...
Sim, sim.
Como é a implementação, mas as interfaces em si, né, os headers, digamos assim, a arquitetura me parece bem robusta. Eles mudaram bastante, acho que foi na altura do iOS 12 pro 13, talvez, até por isso que não teve tanta coisa em comum, como eu falei, porque eles abstraíram várias coisas pra, tipo, Porque antes o iOS funcionava de um jeito, aí o watchOS funcionava de outro, o tvOS de outro, e meio que tinha muito código duplicado, saca? Entre um e outro fazendo a mesma coisa. Daí eles abstraíram em vários componentes para tipo, ah, vamos lançar uma plataforma nova e essa plataforma vai ter o launcher dela lá. Sei lá, vai lançar o Vision. Aí, essa plataforma, no launcher dela, só vai ter que implementar a camada mais de superfície do launcher, que faz ali, de fato, a parte de UI e faz o hosting das janelas dos apps e tal, mas não vai ter que, tipo, reimplementar tudo do zero, né? E eles fizeram isso e deu certo, porque eu olhando hoje em dia, tipo, se for olhar o Springboard e o... Daí na Apple TV tem o Pineboard e você vê, tipo, ah, isso aqui implementa esse protocolo no iOS, isso aqui implementa o mesmo protocolo no tvOS, só que daí pra fazer o esquema da TV e tal.
Legal.
Então é bacana, assim, a arquitetura. Pelo menos parece do que dá pra ver com disassembly, né? Esse episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Vero, a assinatura de cafés especiais, que está com uma oferta nova para os ouvintes da Gigahertz que acessarem o link aqui nas notas do episódio e fizerem a assinatura para receber café gostoso na porta de casa uma vez por mês. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes sempre junto com um mimo, como um chocolate, um pão de mel, paçoquinha, algo que harmonize bem ali com o café do mês. Na Vero você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber, e aí dá para escolher o grão torrado, dá para receber ele já em pó, ou então em cápsulas para usar na sua maquininha de expresso também. Aliás, eles torram os cafés todos os dias, então o café que você recebe em casa foi sempre torrado há poucos dias. Isso faz uma diferença enorme na experiência, já que além dos grãos serem de uma ótima qualidade, tá tudo sempre super fresco. Os cafés vêm também sempre com um encarte que explica quem é o produtor, a região, a variedade, os melhores métodos de preparo para valorizar o café daquele mês específico. E, além disso tudo, a Vero está com uma oferta nova para quem assina o plano anual pelo link do Olá Mundo. Além de aproveitar o desconto que eles dão na assinatura anual, você também vai receber um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. O plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café que você conheça, então fica a dica também caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Então faça a sua assinatura na Vero usando o link do Olá Mundo e garanta esses benefícios, mas tem que ser por meio do link que está nas notas do episódio ou então usando o cupom Olá Mundo, tudo junto, sem acento, na hora de fazer a sua assinatura na Vero. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais um episódio do Olá Mundo e por ser o café oficial da Gigahertz.
Bom, já que estamos falando de coisa de desenvolvedor, finalmente, novidade que Cocoa Pods entrou em maintenance mode.
Pois é, eu queria falar com você sobre isso. Eu tenho muito respeito pelo projeto e pelas pessoas que fizeram, mas eu acho que, de certa forma, é uma coisa que muita gente esperava, e eu acho que é melhor pro ecossistema agora que a gente tem uma alternativa.
Sim.
Minimamente oficial, né? Viável, né? Porque eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo que vai tá pensando, tipo, como assim? No meu projeto aqui não tem jeito de usar o Package Manager ainda e tal. Deve ter ainda alguns edge cases e talvez não tão edge cases assim. Mas eu acho bom eles trazerem essa mensagem pra, tipo, dar um recado. Ó, galera, se vocês ainda estão usando, dá uma olhada, né? Pensa aí, de repente, em migrar, porque entramos aqui em modo manutenção.
Eu fiquei surpreso que isso foi anunciado agora. Eu achava que eu não uso, né? Não uso por anos aí, mas é muito difícil de ver uma library, alguma coisa assim, e ver no README uma sessão de instalação com CocoaPods como sempre tinha, né? Toda e qualquer coisa tinha a sessão de CocoaPods ali. Mas deixando bem claro aqui, eu particularmente não gostava de CocoaPods, mas isso não quer dizer que era algo ruim ou mal feito, ou quem usa, sabe, é ruim. Não, é preferência pessoal minha. Eu não me adaptei bem a usar CocoaPods. E o que eu não gostava da questão do ecossistema, quando tinha vendor que só disponibilizava através de CocoaPods. Isso foi...
Não tinha nem como... Não tinha nenhuma opção, né? Pra você fazer manualmente.
Não, exato. Isso foi o caso com o Google por um tempo. Sei que eu queria usar uma library deles. E o jeito oficial lá era com o CocoaPods. Ou seja, eu tive que ver ali no CocoaPods, na spec do Pods, pra ver de onde que pegava o repositório e tal. E botar manualmente no projeto. Com submódulo. E funcionou tranquilo, assim. Mas... Eu achava meio chatinho, assim. Quando a única opção que tinha era o CocoaPods. Porque, né? Por mais que, né... Funcione bem, é uma coisa robusta e tudo mais. Do meu modo de usar, do jeito que eu gostava de setar o projeto, eu acho ainda, né? Que é um sistema muito intrusivo em relação ao teu projeto. Né? Ele vai alterar coisas do teu projeto do jeito que ele precisa.
Opinionated, acho que é o termo, né?
Daí não funcionava muito bem pra mim e tal, mas deixando de novo bem claro que... É um sistema muito bacana, né, bem feito, resolve muita coisa que na época não tinha como resolver de um jeito decente. Foi feito por, né, pessoal de comunidade e tal, então é um trabalho enorme por trás disso e, né, ajudou muita gente, ainda ajuda, mas eu também acho que foi legal essa mensagem aí para setar as expectativas, né? O pessoal não ficar esperando mais coisa nova ou esse tipo de coisa.
Sim.
E perceber que quem trabalha nele, né, muito provavelmente trabalha de graça, porque eu não sei se tem algum tipo de... alguma empresa ou pessoas, né? Vai ser doação no máximo, né? Que nem quase todo projeto open source.
O que eu entendi do post é que, tipo, eles sempre foram voluntários, que é o que eu esperava, e que de vez em nunca... Provavelmente alguma empresa ia lá e fazia um contrato temporário para tipo, a gente precisa que faça tal coisa no CocoaPods para pro nosso projeto. E aí eles faziam um contrato pago, faziam o serviço e entregavam, né? Então nunca teve tipo uma manutenção com funding de alguma empresa específica.
Pois é. Então, daí acho que é bom até tirar a pressão do pessoal ali da comunidade, dos maintenance do projeto, né? Porque, caso contrário, por mais que, digamos, eles não estão desenvolvendo features novas ou algo assim, tem aquela pressão, né? O pessoal vai pedindo features novas, isso e aquilo. Então, assim, recado foi dado, mensagem foi passada, não, né? O pessoal tá só mantendo agora, caso tenha algum problema de segurança, esse tipo de coisa, mas é isso aí.
Cara, o lance que, já, né, agora que a gente já falou, deixou bem claro que é o nosso gosto e não é um julgamento do valor do projeto nem nada, mas o que me incomodou sempre com CocoaPods é o que me incomoda com tudo que eu vou ver que é assim, que é aquela coisa, eu quero resolver um problema, qual é o problema? Gerenciar dependências do meu projeto de iOS. Aí, para gerenciar as dependências do meu projeto de iOS, que já é uma parada que você tem que gerenciar. Então, você tem a primeira camada, que são as dependências do seu projeto. Beleza. Tá, então, para gerenciar as dependências do meu projeto, eu vou usar um gerenciador de dependências, que é o CocoaPods.
Sim.
Para gerenciar... Aí, tá, que eu preciso? Tá, para você usar o CocoaPods, você precisa do Bundler. Tá, o que é Bundler? Ah, Bundler é um gerenciador de dependências de Ruby. Ah, tá bom, então eu preciso de Ruby. Sim, precisa de Ruby. Tá, e o que eu preciso para ter o Ruby? Ah, você precisa de um gerenciador de versões de Ruby. Então você, olha quantas camadas, então você tem as suas dependências, o CocoaPods, o Bundler, o Ruby... E o Airbnb ou qualquer que seja hoje. Então, cara, é muita coisa pra dar errado nesse meio tempo. E aí, batata, tipo, o que acontecia com projetinhos pessoais que eu fazia na época que usava CocoaPods, eu acabava nunca colocando nenhuma dependência nos meus projetos pessoais, porque, tipo, ia ficar parado ali um meio ano o projeto, daí eu ia abrir novo daqui meio ano... Aí a versão do Ruby mudou e tem que instalar, e daí a versão que tá lá no ponto Ruby version já não compila mais no macOS mais novo, né? É que nem hoje, eu mandei pra você, eu tava olhando lá, finalmente eu quero fazer alguma coisinha com aquele Embedded Swift, né? Aí eu tava olhando lá, ah, quais plaquinhas que eles suportam aqui que eu tenho. Daí tá, eu tenho essa do NRF, não sei o que, DK lá, beleza, que tem Bluetooth e um monte de coisa. Aí tá, o que que eu preciso? Ah, precisa do Zephyr. Tá bom, o que que é Zephyr? Ah, Zephyr é o... tipo, um dos SDKs que você pode usar com essa placa. Beleza, aí, ah, o Zephyr você precisa do CMake, do Ninja and other build tools.
Other.
Tá, beleza. Aí você precisa do West. O que que é West? É o West Build System. Mais, são pelo menos três build systems. Por que três sistemas de build diferentes? Ninguém sabe. Aí, ah, agora vem o melhor de todos. Precisa de Python. Também.
Sempre.
E não só Python. Tá na documentação aqui. A Python Virtual Env. Ou seja, não basta você ter o Python. Você tem que ter um ambiente. Então você vai precisar de três sistemas de build diferentes. De um ambiente virtual de Python. Que aí você vai ter que ter um gerenciador de ambiente de virtual de Python. Para você conseguir usar o Zephyr. Que usa três build tools diferentes. Para você conseguir compilar o negócio pro Embedded Swift pra plaquinha. Cara, gente, vamos simplificar, sabe? Tipo, por que três build systems? Eu não entendo.
Tudo que a gente faz, a gente trabalha em cima de uma casa, um castelo de carta, né?
Uhum.
É, tu tira uma, vai explodir tudo, assim, porque... É dependência em cima de dependência, né? É incrível o negócio. Acho que eu já...
Não, e eu garanto que pelo menos um desses, pelo menos três build systems vai precisar de Ruby pra poder rodar. Então, você esquece. Eu vi isso, eu desisti na hora.
Dá uma tristeza, né? É engraçado falar isso, porque hoje mesmo eu tava de bobeira, uma hora eu abri o Ubuntu lá no VirtualBuddy pra ver como é que tava. E eu pensei,
O VirtualBuddy não precisa de nenhuma dependência.
Olha
tá
só, né? daí eu abri ali, né? Assim, pô, faz décadas que eu não faço nada pra Linux, assim, usando GTK, alguma coisa assim. Como é que tá a situação? Porque eu lembro de ser bem meio chatinho, assim, né? Tem que descobrir... Isso eu sabia que não ia mudar, né? Porque, né, tu vai ter o ambiente lá do Gnome, no KDE, seja lá o que for, em Lightning, o que seja. Mas, sei lá, se tem alguma coisa mais, né, pronta, assim, eu fui dar uma olhada e tinha um tal de Gnome Project Builder, alguma coisa do gênero, mas tinha uma coisa enorme de dependência, assim, atrás também. E eu achei estranho. Eu olhei isso tudo, tá? Foi uma pesquisa aí de 1 minuto e 35 segundos, provavelmente. Então, não leva o que eu tô falando como nenhum tipo de verdade, mas eu achei que eles, pelo menos, poderiam ter bindings para coisa mais moderna, mas, pelo visto, ainda é o principal, né? Porque deve ter binding para tudo aquilo, mas o principal ali pelo Gnome Project, pelo que eu vi, é C++ e Python, se não me engano. Mas enfim, tipo, eu tava imaginando que eu poderia simplesmente baixar o Xcode do Gnome, sabe? Basicamente uma ideiazinha lá, alguma coisa. Mesmo pra novatão mesmo, que só quer brincar ali pra começar algo do zero, pra ver como é que funciona. E a minha expectativa é que se eu entrasse no site ali oficial de desenvolvimento de GTK, que teria algo assim. Talvez tenha, eu não olhei direito, mas... É aquele... Eu acho que o meu ponto é que eu tenho um pouquinho daquele balde de água fria para alguém que não conhece nada da situação ali e quer começar a fazer um Hello World e tem os empecilhos um pouquinho maior do que deveria ali, na minha opinião, né? Mas, de novo, pesquisa aí de 1 minuto e meio, posso estar falando besteira. Talvez, de fato, se tu entrar no projeto do Gnome ali, tem um botão bem grande, faça o primeiro Hello World ali, que eu não vi. Mas é chatinho, assim. Eu acho que comentei aqui uma vez que uma das coisas que me levou pra trabalhar com iOS foi a facilidade ali de integração, né? Tipo, tu literalmente baixa o Xcode e tem tudo que precisa. Achei bem bacana.
Isso tudo mostra a nossa hipocrisia, né? De que a gente vive reclamando do Xcode.
É.
Mas talvez, em parte, o Xcode é um pouco complicado em termos de, né, instabilidades, às vezes, justamente porque ele tá escondendo tudo isso.
Tudo isso. É verdade, né? É verdade, é bom ponto. Tadinho.
Porque, cara, esses dias, não me pergunte por quê, mas eu precisava compilar um binário para iOS usando um makefile. E eu tinha que poder mandar esse makefile e o source para outra pessoa, e essa pessoa tinha que conseguir compilar também.
Uhum.
E mesmo assim, por conta do Xcode, não foi tão complicado quanto eu esperava.
Uhum.
Porque já falei que eu não gosto de makefile, né? Uhum. Mas
alguém gosta?
Eu pedi ajuda do ChatGPT para fazer o makefile. E ele fez 90% da estrutura ali. E como tem o Xcode, e estava implícito que tanto eu quanto a pessoa teriam um Xcode uhum. instalado, eu fiz ali. Daí ele chama o acho, eu nem lembro se usa o Xcode. Não, acho que nem usa o Xcode Build. Ele só usa o SDK que está dentro do Xcode.
Uhum.
Acho que, em teoria, se instalasse lá os command line tools e tivesse uma cópia do SDK solta em algum lugar, ele funcionava, porque você passa pra ele uma flag I sees root lá, que é quase I am Groot, né? Enfim, I sees Groot. E beleza. E foi de boa.
Pois é, porque, sei lá, na minha humilde opinião, sistema de desenvolvimento integrado deveria ser integrado.
É.
Né? E eu lembro quando, isso faz muito tempo, eu sou velho, mas eu tava trabalhando com C++, se eu não me engano. E era C++. E o pessoal ali da empresa usava Eclipse, né, pra trabalhar com C++. E eu pensei, ah, beleza. Né? Eu tava acostumado a usar NetBeans na época, porque eu, na faculdade e tal, usava Java. Eu gostava de NetBeans, porque era, né, relativamente simples, tudo contains ali na sua janelinha bonitinha e tal. Daí, eu lembro tão claramente o que aconteceu ali, eu lembro até da janela como é que era. Mas eu fiquei tão frustrado porque eu queria passar, pensa, C++, né? Extremamente comum tu passar argumento de compilação, né? Na hora que tu tá fazendo alguma Sim. coisa. E eu tava no Eclipse e eu queria fazer isso. E eu não achava, não tinha jeito de fazer isso. Sabe como que resolvia? Tinha um plugin que tu tinha que instalar.
Ah, não.
Pra passar argumento pra compilação. Eu pensei, não, não pode. Porque eu já tinha baixado 500 plugins naquela altura, né? Pra highlight de C++, pra isso, pra autocomplete, pra aquilo, blá, blá, blá. E eu pensei, não, não dá mais. Isso não é jeito de viver. Eu acho que eu baixei... se eu não me engano, eu usei o NetBeans pra C++ por bastante tempo. E depois eu comecei a usar, que foi o que eu usei por mais tempo, foi um tal de K-Develop, que é uma ideia lá pra KDE, mas ele é um sistema integradinho bem bacana pra C++, pelo menos há, sei lá, 20 anos atrás ou algo assim, não lembro quanto tempo que era. Não era 20, eu acho. Mas enfim. E eu fiquei tão frustrado com aquilo, porque, não, sério, tu vai me fazer baixar um plugin pra baixar uma... pra conseguir passar uma variável de compilação pro negócio, um parâmetro. Isso não é verdade. E... eu peguei um asco por Eclipse que durou até hoje, assim, tipo... tem gente que jura de pé junto que o negócio é bom, eu acredito, né, o negócio
eu
não ia ser...
Eu concordo com a sua impressão, eu tenho a mesma impressão, mas no caso do Eclipse, pra quem o cérebro funciona de um jeito que encaixa com o Eclipse, isso não seria uma feature? Porque a moral dele não é justamente ser, tipo... como é que é? O Naked Robotic Core, né?
É. Não, mas é.
Núcleo robótico pelado, é. Que é tipo, você, ele só tem ali, a IDE tá ali, mas o I é você que tem que trazer,
exato.
Né? Tipo, a integração é você que traz.
Ah, mas achava muito chato isso. Mas tem gente extremamente competente que eu conheço que adora o Eclipse e fala que é uma das melhores ideias que já usaram até hoje, assim, então... Né, de novo, o negócio pra mim não funcionou, eu achava muito chato ter que lidar com ele, porque, meu Deus do céu, era muita configuração antes de fazer qualquer coisa. E, sei lá, é tão, tão bacana tu chegar e, né, só quero resolver o negócio, usar esse aplicativo aqui, tá resolvido e tal.
Esse lance de configuração foi o que me fez amar Ruby on Rails logo que lançou, que era o lance de convention over configuration, que é basicamente você ter defaults... né, decentes pra maioria das coisas, daí se você quiser, você customiza. Que é, porque eu lembro que a maioria dos frameworks que eu usava na época, que era, a maioria era de PHP e tal, nossa, era uma hora de configuração até você fazer um Hello Sim. World.
É, tanto que tinha aquele Champ, né?
Sim.
Que era o bundle lá com MySQL, PHP, Apache, sei lá mais o quê. Que era legal, assim, tipo... né, pra tu que quer começar, eu lembro, tu tá começando a faculdade, tu ainda não sabe muito bem as coisas, tu quer ter o teu sistema ali pronto para tu fazer um appzinho com um banco de dados, PHP, HTML e tal. Era muito bacana aquilo. Era muito legal. Nem sei se ainda existe, mas é, obviamente
tem,
o pessoal...
Tem,
é, tem. Então, era o normal
no Mac
falar...
é MAMP.
Ah, o LAMP, não é verdade?
Não, MAMP.
Ah, MAMP.
LAMP é no Linux.
Ah, é, tô vendo aqui.
É XAMPP, MAMP, LAMP.
What's included? É, ainda existe, olha só. Apache, MariaDB, PHP, SQLite, PHP, MyAdmin. É, tudo que tu precisa ali pra fazer os projetinhos. E isso eu achava bem legal, isso eu achava bem bacana, era, né? Tu tem um bundle com tudo que tu precisa pra começar. E daí quando a pessoa vai pegando mais, né, mais intimidade com as ferramentas e com o que precisa, daí sim, daí tu consegue fazer o teu setup. Ah, eu preciso PHP de tal versão e essa coisa, isso, sei lá, o Postgres na época de outra versão, ou MySQL, sei lá o que for. Então, esses bundlezinhos acho que são legais, assim, principalmente pra quem quer começar, porque, eu não sei, eu acho que eu tenho um bloqueio grande pra começar algo novo por questão de preguiça mental, sabe? Tu vai começar a fazer um negócio ali, tipo... Ah, cara, já tenho que fazer as outras coisas. Eu queria só brincar aqui rapidinho. E tu quer que eu faça essas 10 mil configurações só pra brincar rapidinho, um negócio que eu nem sei se eu vou gostar, sabe?
Nossa, cara, eu tive que vencer essa preguiça mental hoje. E acho que a gente pode terminar falando disso, que eu tava... Eu precisava decodificar e codificar também, mas primeiramente decodificar... Eu não sei se você já lidou com isso alguma vez na vida, uma parada codificada naquele formato DER, D-E-R, né? Que é...
Não tô lembrando.
Inclusive eu descobri que o D de D-E-R é de Distinguished, achei muito chique. Mas é um esquema que é usado por OpenSSL, mas enfim, é que a Apple tem um formato que é aquele... Talvez você já tenha visto, porque eu acho que você mexeu com jailbreak, né?
Uhum.
Que é aquele image for, IMG4,
sim,
que é tipo, é um wrapper criptográfico em cima de uma série de propriedades e valores, basicamente. Só que o negócio é uma boneca russa e, tipo, é muito container, é muito, é wrapper em cima de wrapper em cima de wrapper, até você chegar na informação... Você tem que fazer um traverse bizarro de muita coisa. Então, hoje eu passei por essa preguiça mental, tendo que lidar com isso, porque não é legal.
Pois é. Isso me lembra bastante a questão de encoding de vídeos, né? Que é container em cima de container em cima de container, porque, né, daí vai ter o container da questão do vídeo, da imagem, do áudio, de sei lá o quê. Às vezes é difícil achar a combinação. Isso mais nas antigas, né? Quando tinha a máquina mais fraquinha, precisava ter exatamente o sistema certo ali pra fazer encode da tua GPU, seja lá o que fosse. Era...
Isso é o que acontece quando o programador quer fazer tudo muito flexível, né? Tipo, o que dá pra... Ah, eu quero fazer encoding de um negócio aqui. O que que esse seu formato faz encoding? Tudo, o que você quiser. Dá pra fazer encoding até do seu papagaio.
O VLC consegue, com certeza. O VLC é aquela coisa que se tu não sabe o programa que vai ler esse arquivo bizarro que tu nunca viu na vida, tu joga em cima do VLC, que tem uma chance alta dele mostrar alguma coisa ali.
O VLC consegue, então o VLC é o antônimo de Moisés, é isso?
Antônimo de... Deep cut joke, assim.
É, quero ver quem entendeu. Com isso, quem quiser falar com você, como é que faz?
Tô lá no Boom. Ixi, já errei, ó. Olha aí. Tô lá no Boom.
Eu te buguei com
foi do nada, assim, foi do nada. Eu tô lá no Mastodon.online, arroba Boom, B-O-N-N.
Beleza, Mastodon.social, arroba _inside. Até mais.
Abraço.